Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Zupcast, o podcast da Zup. Eu sou o Yuri Alves, o Head de Tecnologia aqui na Zup, na StackSpot. Hoje a gente vai falar um pouquinho de plataforma de desenvolvimento, engenharia de plataforma, como que essa abordagem e produtos desse tipo aceleram e aprimoram ali o dia a dia dos times de tecnologia nas principais organizações do Brasil e do mundo. Mas vamos lá, chama a vinheta, vamos começar. Hoje a gente está abrindo a nova temporada de Zupcast, e StackSpot é algo que a gente vai falar com bastante frequência aqui, que é uma plataforma de desenvolvimento ali, voltada para acelerar time de tecnologia como um todo, apoiando desde a primeira linha de código até o deploy em produção, e ela vai se conectar bastante com essa jornada que a gente vai estar falando hoje aqui nesse Zupcast. Hoje comigo estão algumas feras aqui. Queria começar a chamar aqui o meu amigo Otávio para se apresentar, por favor, contar um pouquinho aí da sua história, que vai me ajudar a falar desse tema que é relativamente complexo e interessante também. Otávio, por favor.
Opa, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Otávio Santana, atuo como engenheiro de software há algum tempo. O Yuri me chamou algum tempo atrás já de velho, né? Então eu sou... já movi de arquiteto para arqueólogo de software.
Né? A idade engana, né? Não é tão velho, também não sou tão novo, então a gente consegue enganar um pouco. Mas vamos lá. Temos mais uma outra fera aqui que vai ajudar a gente, que é o Rafa. Rafael Demasi, cara, conta um pouquinho aí quem é você.
Ó, minhas cachorras estão latindo aqui, aí não sei
elas
se...
Elas vão participar com a gente, ó. Elas também trabalham na área de tecnologia.
É isso, elas estão direto presentes aí nas reuniões também. Bom, mas prazer, galera. Eu sou o Rafael Demasi, eu tô como engenheiro de plataforma aqui da StackSpot. Trabalho na frente ali de Product Growth, então a gente olha mais pra frente ali do cliente mesmo. E é um prazer estar aqui. Vamos que vamos.
Engenheiro de plataforma, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Enfim, a gente vai chegar lá. Léo, e você, Léo? Conta um pouco aí da tua história, cara, de como que você vai contribuir com esse tema com a gente.
Bom, eu sou o Leonardo. Nas redes sociais, podem me encontrar aí como RM do barra aí, com referência ao comando do Linux para você hackear o sistema operacional, né? Estou mais ou menos aí uns 18 anos nessa indústria vital, desde micreiro lá da Santa Efigênia até SRE aí, agora atualmente como SRE no time de Growth da StackSpot. Vamos que vamos.
Boa. Então, se a gente olhar aqui nessa sala, tem fácil mais de meio século, muito mais de meio século de experiência aqui na área de tecnologia, somando aqui esses quatro jovens que não são tão jovens, né?
Sequoia é um bebê perto da gente, né?
Não é? Mas vamos lá. Nosso tema principal são plataformas de desenvolvimento, que é uma coisa que a gente olha para publicações como a do Gartner, olha para artigos, olha para comunidade em si. É um tema que vem sendo falado muito forte, assim como engenharia de plataforma também, dentro dos times de tecnologia, como uma nova abordagem, um novo modelo de trabalho, uma forma de acelerar, de trazer produtividade. Mas na prática, vamos tentar materializar aqui alguns exemplos baseados nas nossas experiências, na nossa vivência, no que a gente viu, do lado de quem liderou o time, do lado de quem estava executando ali na ponta, tentar trazer um pouco de luz sobre esse tema. E demais, eu queria começar com você fazendo uma pergunta. O que seria uma plataforma de desenvolvimento? O que seria engenharia de plataforma?
Essa pergunta, eu acho que ela é um tanto polêmica, assim, no sentido de que cada um talvez responda ela de um jeito diferente. Eu vou falar da minha perspectiva aqui, tá? Do meu entendimento, pelo menos. Eu entendo a engenharia de plataforma como o conceito de que você deveria ter, a partir do momento que você tem ali todas as disciplinas de DevOps já devidamente maduras, né? E que então o seu desenvolvedor consegue ter autonomia nos processos ali de desenvolvimento, e que então ele já tem uma esteira de CI/CD devidamente implementada e tudo mais, que ele consiga ir além e ter tudo isso de uma forma self-service, né? Que ele tenha tudo isso dentro de uma plataforma. Então, é a ideia de que você tenha tudo basicamente que o desenvolvedor precisa como serviço, né? E aí você tem, então, o que a gente chama de plataforma de desenvolvimento, que é resultado, na verdade, desse conceito mais amplo um pouco, que é o conceito de engenharia de plataforma. Essa ideia de você prover esse mecanismo, essa plataforma, onde o desenvolvedor consiga ter acesso a todos esses serviços e que, então, ele consiga ter mais autonomia ali no processo dele de desenvolvimento. Isso é o meu entendimento, assim, né? Então, tudo isso é muito novo, tanto a engenharia de plataforma quanto o próprio conceito da plataforma de desenvolvimento. Então, tem muita confusão ainda em torno do assunto.
Você trouxe um ponto legal, né? Quando a gente fala em tecnologia, hoje em dia o muito novo e o velho tá muito relativo, né? Então, às vezes, a gente vê que tem temas que eles surgem, eles percorrem uma jornada, eles somem durante um tempo, eles voltam, eles se aquecem. E aí, aproveitando essa experiência, como o Otávio falou aqui, né, do arqueólogo aqui, né, com a gente. Otávio, qual o seu ponto sobre isso, cara? Quando eu olho para plataforma de desenvolvimento, para esse modelo de trabalho pensando em engenharia de plataforma, onde eu tenho times que criaram coisas para facilitar, como o próprio Demasi citou, para trazer quase que um self-service para aquele desenvolvedor que está construindo o software. Para você, como é que você enxerga isso? Você já viu isso ao longo da carreira? É uma tendência que está se materializando? Como que você enxerga, inclusive, as vantagens de trabalhar nesse formato?
É um modo de desenvolver, eu acredito que é irreversível. incrível, né? Porque se a gente for olhar lá, historicamente, a engenharia de software, desenvolvimento em geral, a gente está vendo cada vez mais a conexão com o negócio, o impacto cada vez mais rápido e contínuo. A gente foi do waterfall, foi para o agile. E qual é o grande ponto, né? Tudo a gente acaba quebrando a escala. E isso inclui também o processo de desenvolvimento. Então, quando eu desenvolvo com 4 engenheiros, nossa, que fácil, né? Agora, quando eu desenvolvo com 1.000 engenheiros, 2.000 engenheiros, como é que eu garanto o reuso desse tipo de código? Como eu garanto a produtividade? Como é que eu garanto a segurança? Como é que eu garanto, principalmente, a cultura do time? Então, como o Demasi falou, é uma tecnologia muito emergente, é um conceito, uma disciplina muito emergente, mas o que é evidente é a dor que eu quero resolver, que é como eu consigo garantir uma qualidade, velocidade, impacto no negócio em um time de grande escala. Ou seja, estou com 10 hoje, amanhã posso estar com 100, amanhã posso estar com 1.000, e a velocidade e a qualidade vão continuar. Sobre isso, não tem como discutir, tá? É muito forte a tendência no mercado, é uma disciplina como a gente... Nós estávamos lá no Gartner, né? Várias grandes empresas estão olhando isso muito forte. Desenvolvimento com o governo olha muito forte isso. E, incrivelmente, o próprio startup, né? As startups começam pequenas, mas naturalmente, como toda empresa, ela quer crescer. Então, ela quer visar e quer vislumbrar também um longo prazo.
É um tema que está bem quente aí atualmente, né? Tanto é que grandes players aí já estão começando a correr atrás e desenvolver suas próprias plataformas, né? E muita gente já está começando a querer vender curso, né? Deixando todo mundo de cabelo em pé. Assim como o Otávio falou, acho que é uma evolução, né? Nós tínhamos lá o Go Horse Ops, né? Ou seja, o time de dev lá empacotou o teu artefato, jogou por cima do muro e comigo não morreu, o time de infra se virava. Depois começou a ter uma organização com DevOps, né? Depois começou a ter um framework mais delineado com o movimento SRE que o Google desenhou. Eu acho que a engenharia de plataforma é uma competência, é uma fase que está produtizando isso, né? Ou seja, sei lá, quem comprou um curso em 2022 de SRE não fica, putz, gastei meu dinheiro, droga, não. Cara, tá tudo encapsulado, né? A verdade é que agora acho que chegou num momento bem interessante para nós de infra, né? Que nós temos aí basicamente um produto bem bonito para focar em autoatendimento para quem for consumir, no caso, o desenvolvedor, né?
Não, sua visão foi legal que você falou de tudo que ela se conecta, né? Então a gente olha, falando de engenharia de plataforma, uma abordagem de trabalho que se conecta ali com o DevOps, como a gente falou bem, e aqui eu vou trazer uma espécie de um meme, que eu vou ver até se a produção consegue colocar em tela depois pra gente, porque tem no mercado a citação de que o DevOps morreu, agora só se faz, o futuro é engenharia de plataforma. Então, a gente sabe que não é bem assim, né? O Otávio aqui tá brincando comigo nos bastidores. Poxa, Yuri, é um podcast, não dá pra colocar um meme. Não, mas tô me referindo ao link, pelo menos pro pessoal direcionar nas nossas redes ali. Acho que faz parte, porque é bem visual isso, e a gente sabe que sempre que surge uma abordagem nova, não necessariamente a antiga tem que morrer, às vezes, pelo contrário, ela é complementar. Ela se concilia com aquilo que já existe, né? E quando eu olho para esse modelo de trabalho, a gente olha em Team Topology como referência de montagem de times e operação. A gente tinha lá os times de plataforma. A gente tinha as abordagens de DevOps, muito bem falado por você, Léo. O ponto de vista dos SREs, onde, inclusive, a gente tinha uma visão que o próprio Google, muito forte com o Accelerate, trouxe de 4 métricas para conseguir entregar mais rápido e melhor, e com qualidade, com menos falha. Mas um lance que você trouxe legal também, você trouxe o tema de infra, né? Especificamente falando, cara, eu tô ajudando o meu engenheiro de software a chegar nessa infra mais rápido. E o Otávio trouxe, mas eu também tenho padronização e tenho reuso. Então, quando eu olho para esse lugar, demais, o que seria esse self-service? O que está disponível dentro de uma plataforma de desenvolvimento para um desenvolvedor consumir?
Putz, tem muita possibilidade, assim. Eu acho que, basicamente, qualquer artefato, qualquer coisa que seja possível de ser reutilizada, né? Então, aqui, quando a gente olha, por exemplo, para desenvolvimento, né? A gente tem ali templates, por exemplo, para você fazer inclusão de bibliotecas, né? Várias possibilidades ali no sentido do desenvolvimento mesmo, do modelo de desenvolvimento de software. E aí, como o Léo trouxe, a gente tem também a possibilidade de você trazer esses padrões ali para a parte de infraestrutura. No geral, a ideia é que o desenvolvedor consiga tanto desenvolver mais rápido, né? Então, ter ali as formas de padrão de desenvolvimento, tudo isso encapsulado em templates ali, né? Que aí cada um entende esse template de uma forma, mas também a parte de infraestrutura. É que o desenvolvedor consiga fazer, por exemplo, o deploy de uma infraestrutura de maneira mais simplificada. Então, basicamente, o que tem dentro da plataforma no sentido desses padrões vai muito da plataforma que a gente está falando, e do que cada um está pensando. Mas, basicamente, a gente está olhando tanto para a parte de desenvolvimento mesmo, né, de app ali, quanto a parte de infra. E deixar tudo isso simplificado no final do dia para o desenvolvedor, né? Então é mais ou menos por aí.
Então eu posso imaginar que há um local centralizado onde eu consigo criar padrões, distribuir padrões de forma amigável para meus times de tecnologias consumirem e ganhar a vantagem de velocidade, fomentar o reuso, como o Otávio falou, trazer um aumento de produtividade juntamente com qualidade, segurança. E Otávio, se eu pensasse no dia a dia de um desenvolvedor, isso tem vantagem mesmo? Você consumiu um padrão que alguém criou dentro de uma visão de escalabilidade?
Sim, tem muita vantagem, sobretudo se tem, pensa, né? Tô na organização e cada time resolve usar a própria tecnologia. Olha só quanto tempo eu vou gastar em entender a mesma tecnologia. O outro ponto que nós, como engenheiros, acabamos esquecendo é o desenvolvimento a longo prazo. Então, se cada área usar uma tecnologia diferente com o mesmo propósito, como eu vou tornar eficiente esse grau de comunicação, né? Um outro ponto é a velocidade de desenvolvimento. Imagine que eu estou trabalhando com mensageria. Faz sentido a minha organização ter 15 tipos? Poderia ser ter apenas uma, se o objetivo é o mesmo, e evoluir isso. Então, tem muitas formas, inclusive, de garantir a escalabilidade arquitetural a partir de um modelo centralizado. Então, tem um artigo muito legal do Andrew Law, que fala sobre isso, né, que é a arquitetura by advice, que ele visa uma documentação como C4 Model, Architecture Decision Records, tudo centralizado, disponível à vista dos desenvolvedores. O grande ponto, né, que está centralizado não quer dizer que seja um modelo top-down, ou seja, eu sei onde eu vou encontrar aquela informação, e naturalmente eu sei como pode modificar, com quem eu vou discutir esse tipo de informação.
Como colaborar, né?
Isso, como colaborar, exato. Então, assim, termos como Inesource, eles não são eliminados como plataforma engineering. Inclusive, muitas pessoas utilizam de forma combinada. Então, em resumo, velocidade, produtividade, conhecimento e principalmente software a longo prazo.
E aí, olha, pensando nesse cenário, né? Então, se a gente está construindo mais veloz, quais são os benefícios que você enxerga depois para operar isso que foi construído?
Bom, eu acho que uma plataforma de desenvolvimento, ela reduz tanto a carga cognitiva do desenvolvedor, que ele tem uma única fonte para ele poder se auto-atender e sair de lá com o software já minimamente já sendo executado. Eu digo que é verdadeiro também para a galera de infra, né? Que a gente investe tempo em outras atividades, ao invés de ficar recebendo um chamado para poder dar o play a alguma automação para gerar uma infraestrutura, da qual o desenvolvedor já poderia se beneficiar dela, né? Acho que a grande sacada é essa, né? Muito se fala em reduzir a carga cognitiva do dev, mas eu acho que reduz a carga cognitiva do time como um todo, sabe? A gente fica preocupado e focado no negócio mesmo, seja ele qual for a esfera que aquele indivíduo está inserido.
Ótimo ponto. Então você está trazendo aqui uma visão de que, para os times de engenharia de software especificamente, eles ganham autonomia, mas sem perder a segurança, sem perder o controle, e acaba gerando uma independência também do time de infra para poder olhar outras coisas. E aí, quando a gente olha para um ciclo de DevOps ou algo do tipo, você traz uma eficiência fim a fim trabalhando nesse modelo. Faz sentido essa minha abordagem?
Cara, eu costumo pensar que é igual o Blade, né? É o melhor dos dois mundos. É o vampiro, é meio humano. Ou seja, cara, o dev, ele começa a ter o sentimento de dono, né? Ele começa, através de um processo colaborativo, de inner search, seja o que for, né? A gente traz o dev para junto da gente, né? Para poder colaborar de fato, né? Enquanto a gente de infra fica focado em outras coisas, né? Vamos jogar, vamos estudar, né? Vamos tirar certificação. No final do dia é o que vai valer a pena aí, né?
Então, pegando esse teu gancho, o melhor dos dois mundos, pegando o gancho do próprio Otávio, padronização, reuso, então a gente não tá aqui falando de reinventar a roda, otimizar, eventualmente colaborar, ter ali movimentos de inner search. Pensando na experiência do dev, especificamente. Obviamente que a gente parece que reduz fricção, deixa mais rápido, deixa mais fluido, tudo bem. E pro negócio, se eu tivesse que perguntar para vocês, assim, uma palavra para cada um, começando pelo Demasi, qual o impacto que você vê pro negócio, a área de tecnologia de uma empresa, usar o conceito de engenharia de plataforma, usar uma plataforma de desenvolvimento? Qual a principal coisa que você vê de resultado pro negócio?
Tem muitos, né? Acho que, se for definir uma coisa, eu acho que a agilidade é o principal, assim. Então, eu vou levantar essa bola, deixar pros meus colegas aqui falarem os outros, porque tem muita coisa.
Boa. Otávio?
Fala, Maria Gabriela. Uma palavra só?
Uma palavra só.
Longevidade. Eu acho que garantir o conhecimento e permitir um software viver 3, 4, 5 anos é uma baita de um... Porque o negócio muda, né? Você falou de meme, né? Tem aquele meme do... Ah, não, o negócio mudou. Sim, o mercado mudou, o mundo muda. Porque o negócio não vai mudar, né? E estar apto para mudança e pensar em longo prazo, ao invés de toda a cara 3 anos jogar tudo fora, é maravilhoso pra gente.
Léo, pra você.
Eu diria que liberdade. Aí eu vou explicar aqui. Acho que a liberdade, ela se dá porque a plataforma, ela vai te dar uma maneira real de você conseguir testar hipóteses hipóteses mais rápido, sabe? Se você tiver em uma companhia muito grande, para você dar uma afinada no teu curso, pode não ser muito, muito veloz, né? E, assim, a engenharia de plataforma, ela traz alguns números interessantes. Por exemplo, teve uma talk na KubeCon desse ano, de que uma empresa, eu não lembro qual era o nome dela, mas o caso de uso lá é que o time migrou, acho que mais de 800, acho que 1000 aplicações, algo do tipo, no intervalo de 6 meses, sabe? Se você não tem uma ferramenta eficiente e rápida, seria uma tarefa pouco exequível, né? A plataforma pode te dar esse poder, né? Claro que dado que bem configurado e bem organizado, né? Mas você pensar em migrar 1000 aplicações aí em 6 meses de uma maneira convencional ou ordinária, seria impossível, sabe?
E eu quis fazer essa dinâmica da palavra agora, porque a gente vai entrar numa área que vai começar a ser um pouco mais conflituosa. A gente falou da plataforma do modelo de trabalho, de engenharia de plataforma, falamos da plataforma de desenvolvimento, quanto ela facilita a vida dos times de tecnologia como um todo, quanto taxa de controle, velocidade, todas as palavras que vocês citaram também. Mas e agora? Cara, se eu tivesse que começar com um ponto. Otávio, se você pudesse explicar para mim mais ou menos como seria um desafio de uma adoção de uma plataforma dessa dentro de uma companhia, seja ela pequena, seja ela grande, onde você enxerga as maiores dificuldades para adotar esse modelo ou para adotar uma plataforma desse tipo?
Opa, começamos com treta, hein? Olha, eu diria que a maior dificuldade é cultural, porque não adianta ter uma ferramenta se ninguém quiser aplicar, né? Se ninguém for utilizar. É como ter um material de documentação e, por padrão, ninguém utiliza, ninguém recomenda utilizar esse tipo de coisa. Então, certamente, a primeira dor seria o modo de pensar, tanto da gestão quanto da liderança de engenharia, né?
Você trouxe essa conexão da gestão, da liderança e do time técnico em si, porque não dá para ser um movimento separado, né? Não dá para convencer o engenheiro, não dá para ser top-down, então tem que ser, de fato, ali uma questão cultural, um movimento como um todo. E, Demasi, você vendo esse mercado mais perto, esse desafio se materializa na prática? As empresas que estão tentando utilizar plataformas desse tipo, elas estão conseguindo escalar? E se sim, como elas têm tentado endereçar esses pontos aqui de se encaixar, né? De convencer o engenheiro, mas também de não ser algo somente mandatório, de ser algo fluido, de ser algo cultural.
Além do que o Otávio trouxe do desafio cultural, tem uma questão também técnica, assim. A partir do momento que você fala, que você define, bom, beleza, então, né, vou por esse caminho, vou construir a minha plataforma, acho que eu já estou ali maduro o suficiente para que eu tenha essa plataforma e tal. Você se vê numa situação onde você tem que definir. Como você vai fazer isso? Você vai construir essa plataforma do começo ao fim, né? O que você vai, como que vai ser a abordagem para a construção mesmo dessa plataforma? E aí eu acho que esse é um outro desafio, da forma como as pessoas decidem seguir por esse caminho. Porque aí você tem dois trabalhos, basicamente. Você tem que construir e manter essa plataforma, que é um trabalho imenso. Basicamente, você criar todo um framework, né? Então, quando a gente fala de uma plataforma de desenvolvimento, a gente fala geralmente de uma CLI, de uma interface. Então, você tem que construir tudo isso, que é um trabalho gigantesco, e você tem que, depois disso, ter o conteúdo em si, né? Ter ali os padrões que vão ser divulgados e tal. Então, a gente, como engenheiro de plataforma, acaba ficando com essa dupla função, e aí isso acaba sendo um baita desafio, que muitas vezes a coisa fica muito lenta, né? Até você ter maturidade dessa plataforma, até você conseguir chegar no ponto cultural que o Otávio trouxe, né? De você falar, bom, beleza, então galera, usem, até chegar aí demora muito. Então, esse eu acho que é um grande desafio, assim, acho que é uma dificuldade grande de você fazer toda essa construção da plataforma e ainda observar os padrões e aí você, de fato, colocar esses serviços, né? Ali disponíveis para os desenvolvedores e também para os times de infra e tal, né? Para a empresa como um todo. Então, eu acho que isso é um grande desafio, assim.
Léo, e pensando do teu lado, eu queria um viés de infraestrutura. Você como um provedor de serviços de infra para times de desenvolvimento, qual seria o desafio de você conseguir, ou melhor, talvez você fale, Yuri, eu nem tenho um desafio aqui, para mim eu só estou vendo vantagem. Pode ser uma realidade também, fique à vontade. Mas qual seria o desafio para você conseguir ganhar escala de uso dentro de uma organização, desse modelo de trabalho, onde ao invés de alguém abrir um chamado para você, na verdade ela tem uma corresponsabilidade ali via self-service dentro de um contexto específico? Como é que você imagina o desafio de mudar esse pensamento de como consome, como se cria elementos de infraestrutura, elementos de cloud dentro das organizações?
Bom, aqui nesse ponto eu partilho tanto da opinião do meu querido amigo Otávio quanto do meu amigo Demasi aqui. Eu acho que é um misto de desafio cultural e um desafio técnico também, né? Primeiro vou construir minha própria plataforma, vou usar uma open source, vou adquirir um modelo SaaS, ou seja, tem que pensar quais são os trade-offs nesse ponto. E acho que talvez até o maior seria o desafio aí organizacional, né? Porque em companhias de tamanho muito grande, você pode enfrentar vários tipos de desafios, né? Sobretudo do âmbito, do aspecto cultural, de pessoas que vão ser resistentes, já tem um ciclo de vida do software já bem definido, ou seja, já tem um brother lá que já libera um acesso externo, aquele outro brother que já consegue configurar alguma coisa mais rápido para ele, e fala, putz, eu tô aqui no meu bem bom aqui, aí eu vou aí para esse mundo novo, ou seja, qual que é o incentivo da pessoa, né? Eu acho que esse desafio organizacional e de adoção é o que faz a gente exercitar bastante as soft skills do time de engenharia de plataforma, né, para que as pessoas comprem, né, e consumam a plataforma em si. Acho que esse seria talvez o principal desafio.
Pensando na parte de infra também, Léo, acho que tem uma coisa assim, quando a gente pensa num papel ali de DevOps, SRE e tal, é muito desejável, né, que a gente consiga ter ali os guardrails, né, todos de segurança e tal, para que, ao mesmo tempo que o desenvolvedor seja autossuficiente nesse sentido de fazer o deploy de uma peça de infraestrutura, que a gente consiga, como DevOps, SRE, engenheiro de plataforma, que tá tudo mais ou menos junto ali, garantir que essas peças de infraestrutura estejam seguindo um padrão que a gente considera mínimo ali, né, de segurança e de padrão da companhia. Então, se eu estou falando que eu vou fazer, sei lá, vai um exemplo tonto, né, mas vou fazer o deploy de um bucket S3, eu quero garantir que esse cara esteja com log habilitado e enfim. Então, você ter essa possibilidade através de uma engenharia de plataforma de fazer com que o desenvolvedor possa deployar esse bucket, mas que você está garantindo que ele não vai deployar errado, você já salva um tempão, porque daí você não tem que depois ir lá e ativamente consertar, né? Você garante antes da coisa ir pro ar, assim. Então, eu acho que pensando no sentido da nossa ótica aqui de infra, DevOps, SRE e tal, acho que isso também faz muito sentido, né, Léo? Não sei se você concorda, assim, mas eu vejo isso muito como uma vantagem mesmo.
Sem querer causar polêmica, Léo, só um comentário rápido antes da sua fala. Ô, Otávio, você entendeu que é você, engenheiro de software, que faz a besteira, né? Pelo que o Demasi trouxe aqui, a infra tava boa, você que configurou errado ali, ó. Mas vai lá, Léo, você responde e a gente volta pra polêmica.
Não, eu acho que a plataforma ela serve justamente pra isso, pra facilitar o onboard e, assim, todos esses guardrails, seja de software, seja de hard, já vem by default, né? Ou seja, o dev muitas vezes nem sabe, né? Ou seja, sei lá, ele precisa habilitar um log na aplicação dele, precisa ativar a observabilidade, precisa ter um endpoint de health check já pré-definido e padronizado, isso aí ele não precisa ter essa carga cognitiva, né? E todos esses requisitos para a aplicação dele ter uma altura mínima no final das contas, acho que muitas vezes evita até de frustrá-lo, né? Deixa ele feliz, né? Ou seja, ele tem todo um trabalho, abre N chamados, fala com dezenas de times, no final das contas ele toma um deny lá, sua aplicação não pode ir para ambiente produtivo porque não atendeu esses requisitos. A plataforma ela vem justamente para, novamente, abstrair toda essa carga cognitiva, né, e deixar a aplicação e todos os demais serviços que orbitam ela em consonância aí com as diretrizes da companhia, né.
Deixar um direito de resposta aqui pro desenvolvedor, coitado, que foi acusado de não configurar log direito, de fazer deploy errado, de não usar os padrões.
Fazer tudo errado, é sempre a culpa nossa, né?
Então conta pra mim, Otávio, como você se enxerga desse lado com uma plataforma que vai melhorar teu dia ao ponto de te acelerar e você focar em business feature. Então, se você quiser comentar um pouco.
Aquele momento abriu o coração, né?
Abriu o coração.
Não, isso é muito bom, né? Se você parar pra pensar, teve o OSP, né, que é a parte de segurança, que ele fala que a grande parte, a maioria de segurança está em vulnerabilidade de código, e isso equivale a 75% das aplicações atuais. Ou seja, a cada 4 aplicações, 3 vão ter algum tipo de vulnerabilidade de código. E um ponto legal que o Damasi falou foi com relação à configuração de serviços de infra. Alguém conseguiria chutar qual é a vulnerabilidade mais comum com relação a isso?
Prefiro não comentar.
E a grande maior vulnerabilidade é, primeiro, um banco de dados que está usando a senha padrão.
Admin,
naturalmente, quando utiliza. Ou então um IP expostamente público. Por que isso acontece? Muitas vezes o dev não tem essa expertise, ou não se preocupa com esse detalhe de infraestrutura. Então, amarrando com o histórico, né? Por isso que se amarrou culturalmente a operação com desenvolvimento e agora está se amarrando segurança, né? Com o DevSecOps. Bom, pode falar, ia botar uma polêmica, mas pode falar.
Pode falar, demais, é contigo.
Eu queria só, assim, fazer dois comentários. Primeiro é o seguinte, eu acho que um pouco disso tudo que a gente está falando, em defesa total dos desenvolvedores, tá? Eu não, tipo assim, eu acho que tem um pouco de um negócio aqui, de fundo, assim, do que a gente está falando, que é a questão do full stack, assim, sabe? Você exigir que todo desenvolvedor seja full stack, sinceramente, eu acho cruel, assim, eu acho massa se o cara quer ser full stack, incrível, pô, bora nessa, entendeu? Agora, se exigir que todo mundo seja full stack, que todo mundo, o cara, então ele é desenvolvedor, sei lá, Python, Java, né, qualquer linguagem, e aí o cara tem que saber de pipeline, o cara tem que saber de infraestrutura, o cara, né, Otávio, no exemplo que você estava dando, pô, o cara tem que saber que não deixa o padrão do banco, tem que saber configurar a rede, tem que saber de tudo. Isso é cruel e tira o foco do cara do que realmente importa, que é a regra de negócio, no final das contas, que é o que ele deveria estar focando, né? Então, eu acho que isso é cruel e a engenharia de plataforma, né, a plataforma de desenvolvimento como um todo, ela tenta trazer um pouco de redução dessa carga mesmo, né? O cara não precisa ser full stack, sabe? Não tem por que ele ser full stack. E aí, um segundo ponto é que eu acho que quando você fala para o desenvolvedor, olha, você tem que fazer o deploy lá de uma infraestrutura e você não tem essas informações dos padrões que essa infra tem que seguir, sinceramente, eu pensando na ótica do desenvolvedor, eu ficaria até com medo, sabe assim? Tipo, até aflito em relação ao que eu tenho que, ao que eu posso fazer e tal. Então, eu acho que isso também dá uma tranquilidade. Não é no sentido de alguma forma, limitar o cara, entende? Pelo contrário, é de você dar uma tranquilidade dele saber que aquilo ali tá dentro, tá seguindo um padrão que alguém estabeleceu. Então, acho que são dois pontos importantes. E, pô, você é louco, tamo junto aí com os devs. Não tem essa, não.
Brincadeira essa parte só. Amamos o pessoal da engenharia de software, o pessoal da engenharia voltada para infraestrutura, pessoal de segurança. Amamos todos. Essa aqui foi mais só pra gente descontrair um pouco. Trazer um pouco de polêmica também, que vocês estavam concordando demais.
Então... Colocar no título do Demase, né? Software Engineer Killers, né? Não gosta muito da gente.
Exatamente.
Nossa, jamais.
Quando a gente olha para esse conceito que a gente está trazendo, para plataformas desse tipo, é justamente isso, é olhar que ele é para todo mundo. O Léo falou isso no início, cara, eu não acho que isso tem um valor só para esse aqui. Tem um valor nessa jornada toda. E a ideia é essa. E aí, pensando em valor, pensando em modelo de trabalho, como tudo na vida, acho que o que a gente mais fala aqui é de trade-offs. Então, como tudo da vida tem os seus trade-offs na tecnologia, então é... Você escolhe, desde que você escolheu uma linguagem ou um framework, isso é algo que você vai ser cobrado ao longo da jornada de desenvolvimento e da vida... daquela aplicação que você está construindo, eu queria começar com um primeiro trade-off. Para vocês, pessoal, faz sentido construir uma plataforma? Faz sentido ter, eventualmente usar algo já pronto? Essa é uma pergunta complexa e muito dolorida e talvez não tenha uma resposta direta, mas vou começar. Otávio, para você, você investiria tempo em construir do zero sua própria plataforma? Usando componente nenhum, do zero ali, cara, do zero.
Carambolas. De cara, eu diria não, né? Afinal, para pensar. Muitas empresas passaram por esse problema que eu tô passando agora. Será que não tem nada pronto? Nada que eu possa colaborar em conjunto? Nada que eu possa contribuir? É muito ingênuo achar que a minha organização é a primeira que está enfrentando problema de escala em engenharia de software. E um outro ponto também, puxando um pouco da área de arqueologia de software, a gente brinca muito que cloud é o computador de outra pessoa. Só que em realidade não é. Cloud é o problema de outra pessoa. Você está delegando um conhecimento com um serviço de infra para outra pessoa. Então, infraestrutura como serviço nada mais é do que, cara, eu não quero me preocupar com aluguel de apartamento, gerenciamento de energia elétrica, com hardware, né? Além disso, eu quero pagar alguém para cuidar da infra para mim. E o SaaS, eu não quero nem me preocupar com o desenvolvimento de software. E você vê que está surgindo vários tipos de serviços ao longo do tempo. Então, agora tem database as a service, porque eu não quero ter um expert, eu não tenho um expert de banco de dados no meu time, eu não quero me preocupar com backup, porém eu sei que é importante. Então, de maneira filosófica, né, cada vez mais a gente é um indivíduo sozinho debilitado, mas como comunidade está cada vez mais forte, que é muito o que o Demase falou. É injusto achar que uma pessoa vai reter todo o conhecimento de engenharia de software. E cada vez mais é impossível, né?
Ótimo ponto, ótima visão. E quando a gente olha para esse problema, a gente falou muito de carga cognitiva, falamos de foco, falamos de velocidade. É o time de plataforma botar foco, eventualmente, no que ele precisa, que é construir o conteúdo, que é construir aquela peça bem configurada, aquela infra que resolve o problema, que vai ser gerenciada numa cloud, que vai ser gerenciada, mas é construir as abordagens que acelerem os negócios e não necessariamente ser dono de uma plataforma. Obviamente que aqui tem uma carga de tomada de decisão muito forte, uma carga de opinião muito forte. Algumas companhias vão preferir mais um lado A, um lado B, mas é legal ver a sua ótica. Ainda trazendo o ponto dos trade-offs, assim, Demase, é para todo mundo? Plataforma Engineering Todo mundo tem um problema que precise de uma plataforma de desenvolvimento, que precise desse modelo de trabalho, ou você acha isso se encaixando em algum tipo de organização mais específica, ou você vê que é algo que encaixa em todas, só com uma abordagem diferente. Como você enxerga isso? Esse é um tópico a ser olhado por todos e todas?
Eu acho que todos os tamanhos de enterprise, todos os tipos de negócio podem se beneficiar. Agora, eu acho que tem situações que o nível de maturidade em algumas disciplinas facilita a adoção, facilita a implementação, né? Então, quando você fala, por exemplo, de uma empresa de médio a grande porte ali, que já tem um time pensando em padrões, né? Então, pensando, por exemplo, em padrões de desenvolvimento ou em padrões de infraestrutura e disponibilizando isso de alguma forma, né? Sei lá, pode ser num repo do Git, como um template, enfim, mas que já existam padrões sendo disseminados, é mais fácil, é muito mais fácil você trazer uma plataforma e que então essa plataforma só seja esse local onde esses padrões vão ser disponibilizados, sabe? Então, assim, tem cenários, eu acho que todos se beneficiam, todos os tamanhos, todos os tipos, porque no final das contas, acho que o Otávio trouxe esse ponto, né? A startup é uma startup agora, ela pretende crescer e se tudo der certo, vai crescer. Tem essa questão de escalar as coisas, né? Então, todos podem se beneficiar, mas existem situações que são mais fáceis ou menos fáceis de implementar essa parada. E só puxando um gancho para a pergunta anterior, né, assim, se vale a pena construir ou se vale a pena comprar, e nem sei porque que eu tô puxando, porque é difícil essa pergunta, mas assim, eu acho que isso depende muito do tamanho ali, da expertise do time, sabe? Eu acho que se você tem um time que, pô, consegue e que tá disposto e disponível ali a desenvolver uma plataforma, a manter uma plataforma, né? A gente tem aí frameworks no mercado que possibilitam isso. É trabalhoso, então é muito uma questão do tempo que você tem, do tanto de grana que você tem para investir nisso, do quanto isso é importante para você, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tem esses frameworks, você tem também plataformas que são, de fato, a sua plataforma. A gente vai manter, operar e tal. E o time, por exemplo, de gerente de plataforma, passa a cuidar dos padrões.
Faz total sentido. E você trouxe um ponto que é mega relevante quando a gente está falando com um chapéu de gestor, de líder. O investimento que eu vou fazer nisso. Será que esse investimento está focado no que realmente vai trazer mais valor para o negócio naquele momento? Ou que vai trazer mais escalabilidade para a minha área de tecnologia suportar o crescimento da empresa? É muito sobre isso. Porque você construir, você adota e tá tudo bem, não tem, é uma decisão, mas você adota e vai seguir com aquilo desenvolvendo, como o Otávio falou, é uma decisão de alguns anos, não é uma coisa que você vai investir para amanhã você mudar de ideia, porque aí não teria tanta coerência. Mas, Léo, pensando nesse aspecto aqui, a gente passou por dois trade-offs difíceis, mas eu queria te fazer uma visão um pouquinho diferente, eu queria te dar um poder agora. Imagina que você tá na cadeira de CTO, de CIO dentro de uma companhia, e você tá modularizando o negócio, começando do zero. Você começaria com esse conceito de plataforma engineering, de uma visão de engenharia de plataforma como um todo, mas uma visão de construir ou de ter ou de usar. Eu estou me referindo mais ao conceito. Se você estivesse numa posição hoje, você... Ah, Yuri, eu acho que esse conceito é bom, mas talvez no começo ele não faça tanto sentido. Como que você enxerga isso?
Cara, acho que eu daria um passo atrás e me perguntaria qual problema eu preciso resolver. Às vezes eu tenho uma equipe pequena e uma aplicação, muitas vezes, sei lá, um monolito, bare metal, on-premise. Eu tenho outros problemas para resolver antes, sabe? Eu preciso atingir um certo nível de maturidade e de tamanho, muitas vezes, para que eu possa fazer um uso aí de uma maneira satisfatória de todos os conceitos e ferramentas que a engenharia de plataforma e demais serviços possam me oferecer. Acho que eu daria um passo atrás, olharia a arquitetura da qual que eu tenho hoje, para não ter eu não aplicar engenharia de foguete onde que, sei lá, uma pizza e um paroímpo resolveria, de repente, o problema, sabe?
Excelente.
Procurar resolver o problema certo com a ferramenta certa.
Esse é o ponto, né? É não usar pelo buzz, é não... Só porque está em todos os lugares, eu preciso daquilo. Perfeito, seu ponto foi excelente, excelente. E quando eu olho para uma visão dessa, de ter uma plataforma, de eventualmente focar em conteúdo ao invés de construir... Otávio, a gente tem na Zup, né, a gente tem desenvolvido e tem criado materiais, tem criado produtos ali nesse tema e em outros temas de vanguarda de tecnologia, mas quando eu olho para dentro de casa, a gente tem um produto chamado StackSpot, de fato. E você vê a StackSpot tentando ajudar esses problemas que a gente narrou hoje aqui, tentando abordar esse tema que a gente trouxe, e como que você enxerga a StackSpot acelerando essa abordagem de plataforma de desenvolvimento?
Nossa, uma boa pergunta. Eu vejo a plataforma como uma ferramenta muito promissora para impactar, sobretudo, nessa filosofia, né? Que a Zup vem trabalhando aí junto com os seus clientes. Então, podemos pensar sobretudo no, na garantia de reuso, sobretudo potência de qualidade em escala. Vai lembrar que a Zup tem mais de 11, 12 anos e, no geral, ela vem trabalhando com empresas gigantes. Então, assim, a gente costuma brincar, né? Ah, não. É fácil garantir a qualidade quando você tem cinco pessoas, você sabe o nome de todo mundo, uma pessoa cabe na sala. O maior desafio é quando você vai para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 20.000 pessoas, lidando com conhecimento, garantindo que as coisas não saiam do controle. Então, eu vejo a StackSpot como essa ferramenta assim, garantia de reuso. É uma ferramenta também que foca aplicação DevOps, ou seja, você vai ter plugins tanto lado de aplicação quanto lado também de infraestrutura. Isso faz com que você garanta o reuso em vários níveis da sua aplicação, né, na sua arquitetura. Então, para mim, é uma ferramenta essencial para quem está começando e, sobretudo, pensar em qualidade a longa escala.
Então, eu poderia assumir que, além dela tocar os conceitos que a gente trouxe aqui hoje, as dificuldades, ela endereça o que a gente pensa, ela também está na jornada completa, né? Ela fala muito do que o Leonardo trouxe, né? Olhando para engenharia de software, para infraestrutura, para times que estão focados em arquitetura ou também na arqueologia, como o Otávio citou. Então, ela é uma ferramenta, cara, da primeira linha de código até o deploy em produção, ela está ali ajudando os times. E demais. Quando você pensa nisso, você como engenheiro de plataforma, você gostaria de ter numa rotina mais tempo para pensar em conteúdo?
É muito válido, assim, né? Você deixar de ter que se preocupar, e mais do que a construção, a manutenção ali da plataforma, né? Eu acho que a gente olhar ali para o processo de desenvolvimento de software e procurar esses padrões e tal, é muito mais parte do que o que a gente realmente quer fazer do que de fato estar tá mantendo ali a plataforma de pé e tal. Que, claro, beleza, podemos fazer, mas é muito trabalhoso, né? Eu sou do time da StackSpot, né? Então, com certeza eu sou suspeito. Mas é uma plataforma bem interessante, assim, bem robusta. E para a gente que é engenheiro de plataforma, é um negócio que agiliza muito o processo, assim, em vários sentidos.
A StackSpot se posiciona como um SaaS, né? Então não teria essa carga do time ter que administrar a plataforma para colocar ali os seus padrões e as suas automações também rodando dentro dela. Mas, Léo, quando eu olho para essa visão, você citou logo no começo que grandes players estão se posicionando parecido, criando plataforma, grandes players que eu digo, big techs, empresas nesse setor. Então, esse movimento da Zup, criar essa plataforma, a gente tem materiais publicados em cima disso também, como eu citei, e a gente tem grandes cases, empresas de volume tal qual, por exemplo, o Itaú como um grande usuário da plataforma, a Localiza como um grande usuário dessa plataforma. Como que você enxerga esse movimento de mercado, onde grandes players estão criando plataformas e oferecendo ela nesse formato também? Você acha que é uma tendência? Você acha que é o que vem por aí?
O assunto está bem quente, né? Não só os IDPs ou EDPs da vida, como a nova role em si, como engenheiro de plataforma. E assim, ao invés de você ter toda essa sobrecarga de baixar um software, instalar ele dentro do teu cluster e gerenciar ele, e cuidar de todo o ciclo de vida dele, de atualização, hotfix, etc., né? Você contar com um SaaS aí, que ele não é somente um SaaS, né? Tal qual o Otávio falou, você tem aí 12 anos de expertise comprimida ali, né? Com by default, né? Você logou hoje, você já pode utilizar, você pode fazer uso aí de guarda-rails de segurança de, assim, a nível de criticidade altíssimo, né? Acho que esse, com certeza, é o grande diferencial, sabe? Você ter, ó, passar a mão no telefone e conversar com alguém para de repente endereçar uma feature do que você esperar aí algum advento aí da sorte daquela ferramenta open source ou que você construiu para você implementar ou atualizar, etc., né? Utilizar o SaaS dessa maneira eu acho que com toda essa expertise que vem por debaixo do capô, acho que faz total diferença.
Cara, gostei muito do seu ponto, né? A StackSpot se posiciona como uma Enterprise Developer Platform. Então, ela está focada ali em atender as empresas e não dar um esforço elevado para os times criarem e manterem a própria plataforma. Ela se posiciona como um SaaS. Mas você trouxe um ponto sobre conteúdo. E eu vou até puxar o Otávio de novo. A StackSpot não é só uma plataforma, né, Otávio? Esses 12 anos, como o Léo falou bem, de experiências, de desenvolvimento, de abordagens, ele está comprimido e disponível para quem é cliente da plataforma, né? Então, não é só um portal onde você pode criar o seu próprio conteúdo, mas também consumir uma série de peças que já vão estar disponíveis para você como assinante. Você quer comentar um pouco sobre isso, Otávio?
Opa, sim. O grande objetivo é condensar esse conhecimento que foi adquirido ao longo de décadas em conteúdos para todos os usuários, né? Então, imagine agora que nós estamos trabalhando com várias tendências de microserviço. Ah, eu consigo ir no Spring.io e criar uma aplicação do zero lá, o template do zero. Só que nós sabemos, uma coisa que eu falei muito é a longevidade. Criar uma aplicação do zero é uma coisa, colocá-la em produção é uma outra coisa. Um outro ponto é ter a API exposta, criar aquele REST API é um ponto. Só que isso não mantém uma aplicação a longo prazo. Onde está a observabilidade? Como é que está o log? Como é que está o controle? Como é que está o trace da aplicação? Um outro ponto é segurança. Como eu configuro corretamente meu banco de dados? Pensa bem, o DMARS está do outro lado lá querendo me eliminar. Então eu tenho que utilizar as melhores práticas possíveis para garantir que isso aconteça. E isso vale para várias linguagens de programação, né? Java, Kotlin, Python, .NET. Então é uma sala de frutas muito grande. Então, como eu consigo garantir o melhor das ferramentas? Então, esse conteúdo oficial tem esse objetivo, né? Ó, vai usar Spring com Java? Utilize, vale a pena. Além disso, toma aqui também as melhores práticas de documentação, para que você não comece do zero.
Você pode criar o seu, pode acelerar com coisas já prontas, pode usufruir de uma plataforma estabelecida e já usada em grandes companhias, como citei. Então, realmente, eu vejo um grande valor, né? E quando eu olho para o futuro, a gente sabe que, com uma plataforma de desenvolvimento que se propõe a ajudar desde a primeira linha até o deploy em produção, você citou, né, Otávio? Não é só a API. Então, cara, tem que olhar um catálogo de serviço, tem que olhar algo mais profundo. Não é só uma infra solta. Eventualmente, eu posso ajudar ali numa visão de como gerenciar melhor a cloud, como operar melhor a cloud, e aí trazendo disciplinas como FinOps, segurança e outros modelos ali que são utilizados. Então, ao olhar para essa plataforma, ela literalmente ela se encaixa no ecossistema das companhias, ajudando os times de tecnologia como um todo. Então, ela está ali para trazer velocidade, trazer segurança, e trazer todas as palavras que vocês citaram, porque ela endereça como uma plataforma de desenvolvimento. E aí, aqui, a gente está chegando numa reta final. Eu queria deixar para vocês aqui, cada um puder trazer uma visão do tipo, como que vocês imaginam esse mercado? Quando eu digo o caminho, o fluxo de desenvolvimento de software, o fluxo de times de tecnologia dentro das companhias, consolidado dentro de uma plataforma de desenvolvimento. Então assim, Otávio, se você imaginasse a velocidade, os benefícios da companhia utilizando isso, o que vem na tua cabeça? O que seria melhor no seu dia como Otávio? Ainda nem como engenheiro, como profissional daquela empresa. Mas o que isso impactaria e mudaria o seu dia? Tornaria o seu dia melhor?
Olha, focar, né? Nós estamos falando muito da arte do essencial, né? No mundo de tudo em excesso, over-engineering, ter um foco, isso é muito bom, é muito maravilhoso, né? É, menos problema no fim de semana, poder focar na família, ter uma vida mais balanceada também. Um outro ponto é eu conseguir quebrar o silo de conhecimento dentro da minha organização. Então eu garanto que, caramba, o Demasi, ele é um baita de um platform engineer. O Léo, ele é um baita de um SRE. Então, ao invés de ele fazer uma coisa só para ele, faz alguma coisa que eu consigo utilizar e uma coisa que o Léo consegue utilizar e uma coisa que eu posso compartilhar também. E o somatório dos três, a gente consegue garantir uma boa qualidade de plataforma engineer, uma boa qualidade de operação e uma boa qualidade de engenharia de software. Por que não colaborar em vez de competir, sabe? Então, eu imagino isso muito assim, efetividade de tempo e impacto.
Demais, o que você imagina no demais, no indivíduo, que um modelo de trabalho, uma plataforma desse tipo poderia te trazer ali como benefício?
Volta muito para o último ponto que eu trouxe, assim, né? De focar, de fato, em observar os processos ali, né? Então, olhar, por exemplo, para todo o fluxo ali de DevOps, entender como estão as coisas, entender como está essa esteira, entender como são os fluxos mesmo, e observar padrões, encapsular esses padrões e entregar esses padrões muito mais do que ficar pensando na construção da plataforma em si, né? Então, ao invés de eu ter que ficar pensando num bug na CLI que eu desenvolvi, eu posso focar ali realmente em algum problema de algum template que eu disponibilizei para alguém, né? Assim, de algum padrão e como funciona esse fluxo. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso, com a gente fazer essa observação ativa do processo, observar padrões e distribuir padrões, do que com o desenvolvimento da própria plataforma, né? E isso eu acho que é um ganho gigante, assim. Pelo menos na perspectiva aqui de engenharia de plataforma, né? Olhando pra isso, assim.
E eu acho que sobraria tempo pra tu levar esses cachorros pra passear, né? Pra eles não ficarem latindo aí durante o dia no teu ouvido.
É, mas parece que não adianta muito. Leva pra passear, eles latem igual. O cachorro late, né? Não tem jeito.
E, Léo, pra você, cara, o que você acha que seria um impacto legal que esse modelo de trabalho, que uma plataforma do tipo da StackSpot que a gente comentou, traria pra você, no teu CPF, pro Léo ali?
Cara, eu acho que felicidade. Explico novamente. Não só para mim, acho que para todos os elementos que compõem aí, ó, essa cadeia do, que acompanha a jornada do software do coding até deployment, né? O dev, ele vai ficar feliz porque ele não vai tomar um deny, a aplicação dele não vai ser brecada para ir para produção. Eu vou ficar muito feliz que eu não vou precisar, a minha chance de ficar respondendo em incidente, porque algo quebrou aí numa madrugada, vai diminuir também drasticamente. O negócio vai ficar muito feliz porque vai entregar cada vez software mais seguro e mais rápido e vai conseguir testar hipóteses com mais velocidade também. E, no final das contas, acho que todo mundo vai ficar feliz aí, né? Dado esses itens do qual eu tentei sintetizar aí brevemente.
Perfeito. Então, pessoal, a gente está chegando aqui já numa hora de encerrar o nosso papo de hoje. Eu queria comentar primeiro agradecer vocês, trazendo as suas visões, suas experiências, mas falar que a gente arranhou uma pontinha desse iceberg, né, desse tema, que é profundo, que é complexo, que tem uma dinâmica bem interessante, tem uma dinâmica de opinião bem interessante, e a ideia é a gente continuar explorando, então nossos contatos vão estar disponíveis, se vocês quiserem falar conosco, procurem a gente, nas redes sociais aqui, o pessoal vai compartilhar o link para todos. A ideia é que a gente consiga explorar esse tema, bater papo, estamos aqui, como falamos, e plantar essa semente, de pensar nesse modelo de trabalho novo, que talvez não seja tão novo, mas tá quente, né, como o Léo falou, tá bem quente, pensar em como as empresas podem ser mais eficientes, podem ser mais velozes, e também olhar, conhecer, deixa aqui os links também para vocês conhecerem a StackSpot, acessarem materiais da StackSpot, que é uma plataforma que está imersa nesse problema, tentando trazer velocidade, segurança, longevidade das aplicações construídas, fomentando padronização, reuso, e tudo do que a gente conversou aqui endereçado numa plataforma. A ideia é que a gente consiga trazer isso para a mesa, discutir, aprender, evoluir e trazer uma área de tecnologia que devolva cada vez mais tempo para a gente, para que o Otávio consiga ter ali mais tranquilidade, conseguir focar no que realmente importa, o Rafa o mesmo e o Léo também. E para todos que estão aqui também observando aqui esse papo aqui, né, escutando a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer coisa, nos procurem. Um abraço e conheça a StackSpot.